Bem-vindo ao JFCast, o 12º episódio, um podcast que veio para desmistificar os temas relacionados ao empreendedorismo, dicas de livros, crescimento, sugestões de filmes, desenvolvimento profissional e muito mais para você se desenvolver. Não liga que minha voz está muito sexy hoje, porque eu estou gripado. E o tema de hoje é sobre carreiras, sobre negócios, sobre aprendizagem, na verdade. Nós vamos fazer aqui uns paralelos sobre a aprendizagem da criança, sobre a aprendizagem do adulto e, claro, sobre um grande projeto que nós estamos desenvolvendo, que é o Acelere na Carreira e nos Negócios. E para nos acompanhar nessa conversa, claro, está aqui o nosso editor Eduardo Tavares. E aí, Eduardo?
Fala aí, Gerando. Fala aí, pessoal. Tudo bom? Vamos aqui trocar uma ideia mais uma vez sobre alguns temas que são bem relevantes. E no final a gente tem uma surpresa especial para vocês, que eu não vou dizer agora, claro, mas que é do interesse. Então, se você tem interesse, procurando a palavra, não achei, mas se você tem realmente vontade de aprender sobre criatividade, resolução de problemas complexos, comunicação e vendas e outros pontos que a gente vai abordar aqui um pouco, fica até o final que a gente tem um presente para te dar.
Ó, olha aí. Ah, meu amigo, o JFCast também tem presentes, tem surpresa. Vamos pra cima, vamos lá. Vamos direto ao tema, Eduardo?
Claro.
Cara, você já percebeu o quanto que a criança aprende rápido?
Sim.
Você já, a gente acaba falando sobre isso, Murilo Gun fala muito sobre isso, é a questão da criatividade. Eu tenho uma bebezinha, Maria Cecília, um grande beijo pra minha filha, que eu sou apaixonado por ela. Cara, é impressionante quando você fica olhando pra aquela criança fazendo suas explorações.
Uhum.
Cara, ela pega na comida e fica querendo entender aquele sistema e põe na boca e... Tem coisa que ela gosta, tem coisa que ela gosta mais ainda, porque até agora ela gosta de tudo. Ela vai pegando, vai se equilibrando, vai caindo, mas ela vai sempre buscando esse conhecimento fazendo o negócio.
É, criança normalmente tende a ser curiosa, né, cara?
Pronto.
Vem junto do pacote.
Vem no pacote, perfeito. E o problema, cara, é que a gente vai emburrecendo. Esse é o problema.
Ou endurecendo também, né?
É, endurecendo e... acredito que endurecendo e a consequência disso é emburrecendo.
Aham, porque o cara deixa de ser curioso.
Deixa de ser curioso, fica com receio de errar. E aí nós já falamos em alguns dos nossos episódios, que eu não me lembro qual agora, que é sobre o mindset, né, de fixo e unicrescimento.
Sim, sim.
Que é de fato essa questão de ser curioso e não se limitar. E aí a pedagogia, que é o termo técnico para ensino para criança, tem um contraponto que é a andragogia, que é o ensino para o adulto. Que nada mais é, pelo menos na minha visão, e não sendo tão técnico assim, é ensinar o cara a ser criança de novo.
Uhum, uhum.
Por quê? Porque a criança, e o nosso cérebro, ele tende, ele aprende melhor por histórias, por metáforas. Uhum. É tanto que o storytelling está muito em evidência agora, mas nada de novo, até porque Jesus usou essa estratégia para contar as histórias e passar as mensagens. Fala.
Não, tá tô aqui.
Entendi.
Relaxa, pode ir.
Então, dentro dessa perspectiva, né, porque ele fez uma cara aqui, galera, que...
Não, é que eu fui lá em Jerusalém e voltei, juro. Falando Jesus, eu tava,
Não, foi o maior professor da história,
né? Contou as histórias tão bem contadas.
As parábolas, metáforas. E cada um, cara, dá a sua interpretação, a parada, entendeu?
É, tem isso daí.
Então, usa de acordo com a sua necessidade. Teve um cara aí que usou... O cara tem meio que um distúrbiozinho aí. E aí ele disse o seguinte, o cara é muito inteligente, mas ele meio bipolar, meio pirado mesmo. E aí ele disse o seguinte, mas você vai lá em Coríntios. Eu não sei se tá certo, se é em Coríntios ou não, mas tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou os loucos para confundir os sábios. Só que o cara é louco mesmo, sabe?
E ele sabia que era doido?
Sabia.
Ah, ele...
Aí ele usou a estratégia, ele usou para confundir o sábio mesmo. Ou seja, os médicos, as pessoas que o diagnosticaram e tal, e que acompanharam. O cara é foda.
Rapaz,
cara,
é o primeiro
foda.
Louco que eu vejo que admite que é doido, né? Porque normalmente o doido, ele finge que é bom.
Pois é. Não, a gente diz que é doido mesmo, né? Não. Eu, pelo menos, é o...
Mas você não é, pô.
Não, é qualidade, né? Porque, de fato, as pessoas normais aí, tá cheio de gente burocrática, normal aí, que não consegue porra nenhuma e acaba...
Uhum.
Inclusive, num dos meus... das postagens do feed do Instagram, eu falei aquela frasinha que diz o seguinte... Aceite críticas de quem tá no jogo, né? Da arquibancada é muito fácil criticar, meu irmão. Então, os loucos, eles tendem a ser muito criticados. Mas não é o caso, então vamos voltar aqui pro tema, senão a gente vai viajar mais ainda.
Pra sempre.
Pra sempre. Então, o que acontece? Quando se trata de educação hoje, e aí eu sou um crítico ferrenho ao ensino tradicional, ou ao ensino não um ensino formal, né? Que não, tá,
mas
acho que não é isso.
Eu acho que eu sei onde é que tu quer chegar. Eu, meu TCC1, eu falei sobre educação e eu falei sobre isso aí, que foi o seguinte. É, você tem basicamente uma roupa vestindo todo mundo. Quando você coloca geral dentro de uma sala, ensina o conteúdo de A a B, sendo que as pessoas, cada uma tem uma velocidade de aprendizado,
sim,
um nível de
sim,
compreensão...
Sim.
É, um nível de interesse, e você acaba padronizando. Isso é melhor do que não ensinar nada a ninguém.
Com certeza, sem dúvida.
Mas é muito pior do que você personalizar o ensino, assim, o cara, eu detesto português, sei lá, assim. Não, eu não quero me aprofundar, eu gosto de cálculo, eu quero aprender a calcular, lançar um foguete e tudo mais.
Entendi.
Beleza, aí o cara foca no estudo, entendeu?
Foca na habilidade que ele possui, né?
Não à toa, inclusive, usando esse exemplo, o Elon Musk, ele não... É, que é o detetor lá, o dono da SpaceX, ele não matriculou seus filhos em sistema regular de ensino. Ele ensina os filhos deles com professores particulares em casa.
Cara, tem que ter um cuidado em relação a isso, que eu vi até recentemente o Mário Sérgio Cortella falando, que aí o filho chegou e disse, pai, o Zuckerberg não concluiu a faculdade, o Steve Jobs não concluiu a faculdade, aí você olha pro seu filhinho assim e diz, meu filho, ele largou a Harvard.
É isso aí. E não escola estadual.
Cara, a gente não tem como comparar ainda, eu acredito que nunca teremos, mas enfim, os ensinos ou o nível de amadurecimento dos seres humanos de um país como os Estados Unidos, por exemplo, ou um país europeu, com a nossa cultura. Tem uns colegas que moram em Portugal e eles falam que o filho dele foi pra lá, 10, 11 anos. Primeiro, não tem TV nos quartos, nem um quarto da casa.
Uhum.
Tem biblioteca dentro dos quartos.
Olha aí.
E o filho dele já tinha lido, salvo engano, 11 livros num semestre. 11 anos o filho dele tem. Talvez você que tá ouvindo agora, cuidado, porque talvez você não tenha lido 11 livros em sua vida.
É,
criança de 11 anos leu. E outra, a questão de falar duas, três línguas é muito comum.
É porque, né, porque é muito próximo e também é sem fronteiras entre os países.
Exato. Então e aí vem de cultura, cara. Então a gente muitas vezes, grandes profissionais, aliás, muitos profissionais, querendo contribuir no desenvolvimento das pessoas e estimular realmente, isso faz parte, tem que ter um cuidado para não tomar a regra, aliás, a exceção como a regra, né? Então a gente acaba... falando muitas frases feitas e tal, pra estimular. Ah, todo mundo pode, sim, eu considero que isso é possível, mas nem todo mundo pode na mesma velocidade, né?
Uhum.
Então, cuidado com a questão da frustração nesse sentido aí. Outra situação também muito interessante é que você falou sobre padronizar, botar todo mundo dentro de uma sala. Primeiro ponto é que nem todo mundo, como você falou, nem todo mundo tem a mesma forma de aprendizagem, porém... ninguém participa do conhecimento em si. Hoje já está estimulando muito, claro, as metodologias ativas.
Uhum.
Porém, ainda é muito, eu percebo, muito embrionário ainda.
Onde o cara...
O cara não participa da construção do conhecimento.
Uhum.
E outra, há uma barreira, inclusive, dos próprios alunos. E eu vivenciei isso na minha experiência como professor universitário. Que se você trouxer uma construção, por ser leve, os caras acham que você está enrolando a aula. Você monta um grupo e entrega um texto e pede pra galera discutir sobre o texto e extrair uma ideia daquele texto e discutir como isso faz parte de um aprendizado que você está construindo o conhecimento e é leve, a aula passa rápido e aí os caras dizem o quê? Não, esse professor não quer dar aula.
Porque
a aula, na visão dos caras, é o quê?
Ele fica sentado ouvindo.
Ouvindo.
Enquanto tu falava aí, eu tô lembrando aqui das últimas disciplinas que eu tô pagando na faculdade, que é gestão de projetos. E acontece justamente isso aí. O professor quer que nós criemos projetos,
claro,
desenvolvamos eles e os apresentemos, conjugando meus verbos.
Rapaz. E era pra quem não gostava de português, né?
Não, eu gosto de português, eu só dei um exemplo antagônico.
Entendi.
Mas é o seguinte, eu não gosto de cálculo. Mas aí, o que é massa é porque o conhecimento é construído junto. No final ela vai só avaliar, assim.
Vai pontuar, né, cara?
Ela
vai corrigir.
Ela tá mais ou menos assim, ela tá como investidor anjo, vai dar um budget teórico pra gente, vai gastar ele com orçamentos reais.
Sim.
Tentando, buscando a viabilidade desse projeto, apresentar e a partir daí ela vai dar a nota. Ou seja, o conteúdo é construído. Ela deu os conceitos básicos.
Isso, exato. Diz assim, por exemplo, você vai dirigir o carro. Aqui é a direção, aqui é a marcha, o freio, a embreagem,
exato,
tudo.
Exato.
E aí você tá num campo em que não há risco de acidente nem nada. E você vai lá sentindo a embreagem, você vai estancar o carro. Aí depois você vai sentir como é que vai saindo. E aí você vai evoluindo nessa construção. Não tem como eu aprender e passar para você sem o que você faça. E outra, o pior, que isso é tão louco, que tem empresários, por exemplo, que você vai prestar uma consultoria pro cara e ele quer que é como se ele quisesse que você fosse pra academia e ele que ficasse forte, porque ele não quer participar do processo de aprendizagem. Aí você sai da empresa, o conhecimento não ficou lá, você implantou e levou. Cê, aliás, você fez uma amostra, né? Do que pode ser feito.
É, já que só rodou enquanto você tava lá.
Quando você saiu, a porra não roda. E aí a culpa sempre é de quem? Do consultor. É
claro, não trabalha bem.
Não trabalha bem, não entregou o que prometeu, mas o cara não se envolveu. Então, o conhecimento, quando a gente volta aqui para a questão da pedagogia e da andragogia, na verdade, nada mais é do que voltar você a tirar os seus limites de julgamento, aquela perspectiva de que você não pode errar, em que você precisa construir. E aí, trazendo essa condição, tanto o Fórum Econômico Mundial, e foi adotado pela ONU também, que todo profissional do futuro precisa ter pelo menos 10 dessas habilidades que nós vamos escorrer aqui ao longo do nosso conteúdo de hoje. E dentro dessa condição, o que é que acontece? Eu percebo, e os cursos, muitos cursos intensivos que acontecem sobre desenvolvimento, pela busca da escalabilidade, a galera mantém ainda a inserção de muito conteúdo, mas que você sai de lá com a sensação muito positiva, um grande estímulo, e aí na segunda-feira você tem um desafio porque você não sabe por qual ferramenta vai usar, qual caminho. Você sai muito empolgado, fica muito feliz, porque realmente é um conteúdo muito bacana, mas também foi passivo. Você escreveu, ok, deixou algumas coisas alinhadas, você, claro, vai conseguir ter uma aplicação. E aí eu resolvi fazer uma coisa diferente, trazendo na veia a questão do aprender fazendo. E aí eu desenvolvi um curso, Acelere, na Carreira nos Negócios, em que nós vamos passar 2 dias, cara, só trabalhando ferramentas práticas, em que eu vou fazer como a sua professora está fazendo, de falar pouco, falar cada vez menos.
E de entrega, e dar só os ganchos,
dar os ganchos, estímulos. E aí vamos formar equipes, cada equipe vai ser considerada uma empresa, e cada módulo, cada atividade, nós vamos trocar a liderança para que todos sejam líderes, ou se estimulem, ou se desafiem a ser líderes. Então, você vai desenvolver na prática, obrigatoriamente, né? A sua comunicação, porque você vai ter que se comunicar com a equipe, você vai ter que liderar a equipe.
Em algum momento?
Em algum momento, sim. Então, como nós vamos fazer várias dinâmicas, desde dinâmicas relacionadas a vendas, dinâmicas relacionadas ao desenvolvimento de liderança, dinâmicas em que você vai solucionar problemas complexos. Vamos lá. O que é um problema complexo na sua visão, grande Eduardo?
Mas é um problema que eu talvez, além de caber mais de uma solução para ele, ele talvez envolva mais pessoas na sua resolução. Pode ser.
Cara, é mais simples do que isso. Problema complexo é o que você não sabe resolver.
É complexo para quem?
Para quem? Exatamente.
Boa, cara.
Se você não sabe resolver, meu irmão, a porra do problema é complexo.
Poxa. É simples, né, cara?
Cara, é simples. Se tem um cálculo de matemática, você põe o cálculo lá, 3 mais 3 para um analfabeto.
Não vai,
ele não sabe o que o 3 lá, ele nunca viu 3, ele pode até saber que são 3 unidades, mas enfim.
Ele não sabe que é um 3 no dedo assim.
É, exatamente. Então o que é que acontece? O problema complexo é aquele problema que você não consegue resolver.
Mas você vai se instrumentalizar para aprender a resolver.
Isso, eu não sei ainda, porque eu não adquiri o conhecimento necessário para aquela solução.
Eu acho que eu conheço você e quem tá ouvindo, me corrija se eu estiver errado, mas várias pessoas que são assim. Mandam uma mensagem pra você no WhatsApp, aí cara, como é que eu faço isso? Aí eu pego a mesma mensagem, copio.
Bota no Google.
Não é nem que eu boto no Google, é que eu tenho um sitezinho que é assim, deixe-me usar o Google pra você. Ou, aí eu vou lá, escrevo, coloco a pergunta do cara e mando o link do o cara clica, aí aparece assim, deixe-me usar o Google pra você. Aí vai o mouse e clica no Google. Aí digita a mesma pergunta, que aí massa. Pesquisar, aí aparece.
Não, cara, eu acho que se acontecer isso comigo aí, eu vou perder muitos amigos, viu?
Por que não? Mas
cara, não, é foda.
É uma coisa simples, porque assim, eu toda vida fui autodidata em várias coisas. Aprender a tocar violão, contrabaixo, as coisas assim. Claro que eu também tive professores, é importantíssimo.
Sim, sem dúvida.
Mas eu sempre fui muito de, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu vou aprender, vou atrás, vamos procurar,
cara,
aqui,
eu
vamos atrás.
Cara, eu fico doente, cara, o cara me perguntou o endereço. Não, me ajude, cara. Tem lá no Google.
Onde
mesmo
é o endereço aí, diga? Só você tá meu nome do lugar no
Isso.
Google.
Isso. isso.
E não precisa nem digitar, você fala. Google. Cara, ele mostra.
Ele mostra. Cara, eu tenho, se eu parar agora, passar para ali, quantas vezes essa semana eu precisei dizer o meu endereço, tu não tem ideia, não. Porque a galera não quer fazer mais nada.
Uhum.
E quantas vezes ou quantas pessoas você conhece que você traz um problema pra elas? Não, se você fazer isso, isso é muito difícil. Porra, nem pergunta, cara. Não, nem diz assim. Pô, peraí, deixa eu dar uma pesquisada. Eu posso te responder amanhã?
Normalmente, quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu tento decompor ele em problemas menores, sabe?
Sim.
Pra achar um ponto de inserção nesse problema e fazer a resolução, eventualmente,
claro,
entendeu?
Claro, mas é isso que eu tô te falando. Quando se trata de problemas complexos, nós partimos do pressuposto que simplesmente não necessariamente tem um grau ou um alto nível de complexidade.
Uhum.
Porque se você tiver bagagem e conhecimento, pra você não será complexo. Uhum. E aí, com um exemplo disso, direito administrativo, que é a minha especialidade, na faculdade, os alunos ficam, professor, mas direito administrativo é muito difícil. Aí eu perguntava, pra quem, irmão? Porque se eu estudei muito, tô aqui...
E aprendi. Também pode, né?
Isso. Então, não é... A questão é só o momento. Se você treinar, desenvolver, ler, estudar, resolver questões e tal, vai deixar de ser difícil pra ser moderado e depois...
Natural.
Fácil. Natural. E quantas coisas as pessoas deixam de fazer por acreditar... Sem pesquisar se é difícil ou não. Mais simples ainda. Quando eu falei problemas complexos, você foi buscar uma resposta complexa porque acreditava-se que era algo...
Não, eu usei um conceito que eu já diferental. Falei aqui, que é assim... Normalmente problemas têm mais de uma solução. O mesmo problema é quando eu considero o problema realmente resolvido. Eu falei isso aí.
Boa.
E disse que... Acho que ele envolvia mais pessoas.
Sim, por quê? Porque você é complexo, então tem que ter algo diferentão. Tem
é porque,
que ter mais pessoas.
Na verdade, eu pensei assim, eu preciso de alguém que saiba fazer o que eu não
pra
sei.
Pra me ajudar a solucionar.
Exato.
Pronto, e aí... Sim, é uma das propostas para que você possa solucionar problemas complexos, aí sim.
Porque tu falou, beleza. E me veio na minha cabeça o seguinte, putz, cara, eu tô aqui na minha empresa, eu tô dedicado na minha área e eu tenho um problema para resolver, mas aí eu adicionando outro cara que é especialista em outra área, nós dois juntando conhecimentos, a gente chega, tem uma interseção e assim
pronto.
Resolve o
problema. E aí foi a base que eu utilizei para trazer isso pro curso, foi essa.
Uhum.
Porque é o seguinte, a gente vai botar uma galera lá junta que não se conhece, certo? E que cada um tem uma bagagem.
Certo.
E que a gente vai apresentar problemas e cada um vai trazer sua bagagem para solucionar aquele problema. Então, para algumas pessoas vai ser problema simples, o mesmo problema. Para umas pessoas será simples, para outras pessoas serão complexos. Então, a gente vai ter várias visões. E aí, uma vez, um amigo perguntou, cara, não é interessante tu pôr níveis? Por exemplo, vamos fazer um curso só para quem tem nível superior.
Uhum.
Vamos fazer um curso só para quem é da área de educação. Eu disse, cara, e qual é o sentido eu botar todo mundo com a mesma visão?
Uhum.
Porque o cara que tá no ensino médio, ele pode trazer uma solução para um grande empresário que ele não tá vendo.
Simplesmente tá muito envolvido, né? E deixa de ver as possibilidades.
Porque ele não vê, ele não tem bloqueios.
Ele tem bloqueio, na verdade.
Não, tu falou, o empresário tem bloqueios, mas aquele que tá sugerindo não tem.
Sim, sim.
Ele não tem responsabilidade por falar besteira. Ele não é do negócio. Então, muitas das... E aí já fica na descrição, o livro é... Oportunidades disfarçadas.
Uhum.
Cara, esse livro traz as diversas situações em que alguém que não era do ramo
resolveu.
Um dos que eu acho mais fantástico era uma socialite que fazia eventos e ela usava muito cristal. E toda vida que ia guardar os cristais, quebrava muito. Aliás, quando iam lavar os cristais, quebrava muito. Aí ela pegou, chamou um marceneiro e um encanador, fez uma caixa de madeira, botou uns canos, encheu com jato d'água e lavou os seus cristais com essa caixa. Essa caixa virou o quê?
O quê? O
lava produto. Louça.
Lava louça. Pô, eu lembrei de outro. Que um engenheiro se juntou com um médico para resolver um problema seguinte. Algumas pessoas desenvolvem o que chama aneurisma.
Sim.
E tem um que na artéria, aorta aqui, que é do... Acima do coração é, entre aspas, comum. O engenheiro disse, o que é um vaso sanguíneo ou uma veia ou uma artéria?
Mano.
É um cano, cara, é um cano. E o que é isso aqui? É um cano inchado com um ponto de pressão. Ele desenvolveu junto com o médico uma teia, tipo uma teiazinha, pra você envolver o aneurisma e criar uma resistência extra e assim o cara...
Não explode, tem uma sobrevida, né?
Exato. E isso porque ele teve o problema. Ele junto com o médico...
Pronto, você chegou num ponto fantástico. É, nesse livro, quase todas as soluções, o problema era pessoal.
Aham, uhum, uhum. Motivou
cara. Isso, a Polaroid, por exemplo, aquela máquina instantânea foi motivada pelo filho, a criança, não sei se homem ou mulher, que queria... O pai tirou a foto, o cara era químico, tirou a foto, e o filhinho dele ficou, papai, eu quero ver a foto agora. Aí disse, não, meu filho, mas você vai ter que esperar o papai revelar a foto. E aí ele ficou, rapaz, eu quero dar esse presente ao meu filho, tirar a foto e ver na hora. Cara, o cara foi atrás e desenvolveu até chegar na câmera Polaroid. Aquela que você tira a foto e ela já sai impressa na hora.
Bons tempos.
Bons tempos, ó. Oh.
Ficava abanando a foto assim.
Exatamente. Cara, que só molesta, é. Mas tudo bem. Você que não está aqui no Ceará, vai ter que comprar um dicionário cearês pra entender o que é molesta. Então vamos lá. Então você percebe que esse treinamento vai ser intenso, uhum, porque vai ser muito prático. Então nós não vamos trazer milhões de conteúdos, mas nós vamos trazer conteúdos práticos para você aprender fazendo. Outra coisa que... Ah, Geraldo, mas eu não sou empresário, cara. Qual é esse conteúdo do teu podcast? Serve para mim? Cara, sua vida é uma empresa. Você conhece alguma coisa sobre... Você que está nos ouvindo agora, sabe algo sobre gestão de projetos? Se você não sabe, eu vou lhe dizer alguns projetos que você já passou por ele e não sabia. Você passou pelo projeto de começar a caminhar.
Uhum,
né?
Uhum.
Você só não sabia que era um projeto, mas uma necessidade. Você passou pelo projeto de aprender a falar. O projeto hoje, por exemplo, que você vai passar para aprender a falar, pode ser inglês, né?
Uhum, sim, depois de adulto.
Depois de adulto, sim. Exato. Então, o projeto, tudo na vida é projeto. Você vai viajar? Cara, é um projeto. Porque se você não souber, você vai viajar. É pra praia ou pra serra? Se você não souber que isso é um projeto, você vai botar a roupa equivocada. Você pode botar a roupa de ir pra praia e quando chegar lá tá na serra.
Uhum.
Ou você pode... Ah, pô, eu vou me precaver, vou botar os dois. Vai levar bagagem em excesso.
É isso aí. Uhum.
Então quando você trabalha o projeto, e projeto no sentido técnico é tem começo, meio e fim.
É isso que eu ia falar.
Exato.
Isso aí facilmente dá pra você extrapolar pra outra... Extrapolar não, mas assim, qualquer coisa que você se envolveu com outras pessoas pra desenvolver o que tem um resultado final, seja um artigo, seja qualquer outra coisa, é um projeto.
Não, nem precisa envolver outras pessoas, não.
Não, certo. Mas assim, eu tô falando já em forma colaborativa. Pode ser solo também.
Tá,
mas
perfeito.
Aí o cara começa, progride e conclui. É um projeto.
Um projeto, exato. E quanto mais você tem clareza sobre esse projeto, quanto mais ferramentas você tem, melhor. E eu faço uma metáfora que eu costumo fazer e gosto muito, que é a estratégia da caixa de ferramenta.
Uhum.
Então, quanto mais competência e habilidade você adquirir, é como se você fosse botando ferramentas dentro de sua caixa. Porque é o seguinte, vamos considerar que eu seja um mecânico.
Certo.
E aí você quebrou seu carro.
Uhum.
Você não entende nada de carro.
Certo, você acelerar.
É, se ela acelerar e tal, beleza, o carro não pegou. Então, se eu tiver só a ferramenta de trocar o pneu e você me chama, eu tô com um problema no carro aqui, ele não liga, pode vir me ajudar? Aí eu levo uma ferramenta, chego lá, não é o pneu. E eu só sei trocar pneu. Então eu vou resolver seu problema?
Provavelmente não.
Dificilmente eu acredito que não, porque uhum, eu já falei aqui que como premissa eu só sabia trocar pneu.
É,
então como
exato,
não era no pneu, não ia rolar. Agora, se eu estudo todo o carro, se eu sei como funciona todas as... todos os sistemas. E não adianta só estudar todos os sistemas. Eu tenho que ter o quê? As ferramentas.
E saber usar.
Sim.
Claro.
Exatamente. Então, quando você me chama, você não sabe me dizer o problema, eu levo o quê? Toda a minha caixa de ferramenta. Quando chegar lá, eu vou investigar.
Pra
saber o que usar. Então, quando esse curso foi pensado nisso. Lá, ferramentas para você usar quando tiver a necessidade.
Uhum.
E pensadas em projetos de vida que são projetos empresariais.
Então, aumenta bastante o escopo de utilização, né?
Sim, então quando você, por exemplo, o cara que é leigo, que vê assim, pô, esse curso tem gestão de projetos. Pô, mas eu não sou empresário, eu sou estudante, vai servir para mim? Claro, meu amigo, se você é estudante, você está no meio de um projeto que você começou, nunca vai terminar...
Que é estudar, né?
Que é estudar.
Mas a faculdade em si...
Mas a faculdade é uma etapa.
É,
então você tem etapas dentro desse projeto.
Sim.
Cara, mas eu tenho que registrar isso de novo. Eu registrei isso num vídeo no IGTV. Vou registrar aqui no podcast porque vale a pena. Eu fui fazer a barba, um determinado profissional,
certo.
Determinada empresa, uhum. O cara tinha 19 anos, e eu perguntei, cara, e aí, o que é que você faz? Além disso, você faz mais alguma coisa? Você tá fazendo faculdade e tal? O cara disse, não, terminei os estudos. Aí eu,
Pô,
cara, tu é fera, viu? Porque eu tenho 34, meu irmão, e nunca, eu acho que nunca vou acabar os estudos. Aí ele ficou constrangido, aí disse, não, eu terminei o ensino médio.
Ah,
entendi. Beleza. E agora, quais são os próximos passos? Quando você fala os próximos passos, é perguntando se o cara tem um projeto, né?
Aham. Uhum. Porque
um projeto requer passos.
Aham.
Uhum. Aí ele disse, cara, eu penso em abrir um negócio pra mim. Pô, bacana, o cara quer empreender e tal. Tá. Aí ele concluiu, cara, assim, aí a conclusão foi pra... Assim, eu passei... Desde aquele dia que eu tô triste. Juro. Com essa situação. É sério, mas é porque isso faz parte de mais de 90% da população brasileira. Cara, eu vou abrir um negócio pra mim porque eu não gosto de estudar.
Eu disse, Geraldo, bicho, eu vou comprar um carro porque eu não gosto de dirigir, tá ligado?
É.
Não faz sentido. Você precisa estudar. E você vai ter que aprender, nem que seja empiricamente, aprendendo batendo a cabeça na parede. Não tem. É uma coisa. Você tá dizendo uma coisa. Que você vai fazer uma coisa que exige porque você não gosta de outra, mas exige exatamente isso que você não gosta.
Mas é porque, cara, a visão de estudar dele é estudar coisas que ele não gosta. Se fosse pra estudar, se ele tiver, quando ele tiver, na verdade, porque ele é muito jovem, ele vai aprender um dia, se Deus quiser,
claro.
Nossa Senhora nos iluminar. Ele vai aprender. O negócio é porque ele tem a visão de que quase todas as pessoas... Que, por exemplo, ler é ruim. Cara, se eu for ler sobre esmalte, vai ser uma merda.
Acho que ele teve os estímulos errados.
Isso, não, quase todo mundo teve.
Cara, pois agora eu peguei um gancho aqui de 2000 e... O mês sim, porque quando a gente ia ler os...
Acho que era os paradidáticos.
Isso, mas eu... Eu podia escolher.
Ah, mas tem colégio que não.
Eu não podia escolher. Eu podia.
Pois é, eu não podia.
Tanto que quando... Eu lembro que teve uma época que eu estudei sobre a evolução humana. Eu li livros sobre uso de ferramentas, sabe? Como os humanos entraram na era do... Aí eu li, meu amigo, os dois livros. Ah, pff, eu digeri.
Pronto. Mas se tivesse te entregasse um livro pra você sobre as mitocôndrias... mitocôndrias...
Eu gosto muito mais de história, eu gosto
muito
mais de evolução.
Perfeito.
Sabe?
Mas se falasse de um negócio aí que você não curte nada, nem a pau. Pronto. Como surgiu a história
não,
de quê?
Eu dou até um exemplo melhor. Se eu botava uma criança pra ler Machado de Assis...
Pô, fodeu a criança.
Não é ruim, mas...
Não, mas tá...
Não é compatível, cara.
Tá desconexo da realidade dele no momento.
Aí eles colocam algumas coisas assim de literatura brasileira que o cabinho não tá nem
aí, o cara não tem maturidade pra entender aquilo, cara, ainda.
E eu tô mencionando Machado de Assis porque algumas pessoas leram, na época eu lembro, e depois, passaram os anos e tal, eu descobri que o cara é mega detalhista, ele vai falar de uma coisa, eles falam, passa três páginas pra descrever uma casa,
isso.
Entendeu?
Mas sabe qual é o problema, cara? É porque por falta de musculatura cerebral nesse sentido e por falta de imagem. O cara... Sertões Veredas. Grande Sertão Veredas, né?
Não, o que é que tem?
O livro também é detalhista demais. Então quando o cara fala assim... A lagartixa morreu e ficou secando lá no sertão, não sei de onde e tal. A criança ou o adolescente que tá vendo isso tá numa realidade muito diferente. Às vezes o cara nunca viu nem a lagartixa, então ele não consegue
bagagem,
criar,
né?
A imagem. Então como é que o cérebro trabalha? Pô, isso não presta. Porque isso cansa, não é produtivo naquele momento e aí faz com que ele acredite que estudar qualquer coisa é aquilo. Que estudar é ruim.
Só pode ser ruim, já que foi ruim uma vez.
Não só isso, porque também nós estamos vendo uma época de transição muito forte, né? Das tecnologias, dos milênios e etc. Em que só havia uma forma de estudar, que era ler. Pelo menos...
Era a maior parte da...
Era a forma principal, dizer assim.
Sim.
Hoje, cara, tem milhões de formas.
Tem curso,
curso.
Você pode comprar apostilas com vídeos online.
Vídeo-aulas.
Pra ler acompanhando.
É podcast.
Isso.
Inclusive, vou fazer até um parênteses aqui, o Merchan. Hora do Merchan, né?
Olha aí.
Rapaz. Inclusive da Easy Feed, né?
Olha aí.
Saímos na frente do G1, né? Porque agora G1 é só fala em podcast, meu irmão. Eu digo, olha aí que eu dei um passo aí na frente da galera. Porque a mídia tá se atualizando.
Exato, cara.
Tá se atualizando. Ou se atualiza ou tá fora.
Eles perceberam, até fiz esse comentário ontem com alguns amigos, que o seu público envelheceu. O novo público tá chegando e não tá sendo capturado, cara.
Então nós já vamos em qual episódio?
12.
12º episódio. E nós vamos aí completar 1000 episódios, se Deus quiser.
Fé em Jesus.
Fé em Jesus. Então vamos lá. Foca no desenvolvimento, cara.
Certo.
Então não restringe a sua visão.
Então, vamos aqui fazer um apanhado. Vamos supor que eu fiz o curso com você. Vamos aqui. Eu sou um líder, ou eu sou um estudante, eu sou uma pessoa que trabalha e tal. Fiz o curso. O que é que eu vou sair sabendo, pelo menos com as iscas intelectuais, quais delas serão apresentadas a mim?
Maravilha, vamos lá. A primeira isca é que você, sempre que se deparar com um problema, você vai conseguir dividir esse problema e torná-lo problemas cada vez menores para que você consiga achar a solução...
Do todo.
Do todo.
Show.
Primeira. Segunda, você vai se relacionar muito. que você vai trabalhar sempre em equipe durante 2 dias. Ou seja, você vai ampliar seu networking muito forte.
E, inclusive, aprender a fazer ou desenvolver o como fazer o networking.
Sem dúvida. Outra coisa que você vai desenvolver, que as pessoas acreditam que nasce com ela, que é a criatividade. Não, você também desenvolve. Então, tem atividades para desenvolvimento da criatividade.
Show, show.
Isso tem, com certeza. Outra condição que você vai aprender é a gerenciar projetos. Porque você vai receber lá o seu termozinho de abertura de projeto, você vai discutir com o pessoal, você vai encontrar o escopo do projeto, você vai clarear aquelas suas ideias para que você possa tirá-las do papel.
Show.
Isso também você vai aprender. Outra coisa que se reclama muito hoje. Cara, todos nós somos vendedores.
Sim.
Independente de você gostar ou não, você está vendendo sempre.
Inclusive, tive uma conversa ontem com um aluno, acho que foi de design de produto, dizendo, falando sobre isso, né? Que ela dizia, não, ela disse a mim, eu descobri que eu preciso me vender, ter um portfólio bom.
Sério?
Sério, assim, porque quando ela chegou, ela tá concluindo o curso, tá entrando no mercado de trabalho, faltou só o TCC, mas ela tava lá na faculdade, e ela, se eu não me vender, cara, não vão me comprar, entre aspas.
Exato. Armas, né? Não, é literal mesmo. Não vão comprar você. Que a pessoa primeiro lhe compra para depois comprar seus serviços.
Uhum.
Isso está próximo da comunicação em si. Então você vai ser forçado a se comunicar porque você vai fazer apresentações.
Olha aí.
Você vai
apresentar. Tem gente nervosa já, enquanto escuta já. Tem gente nervosa.
É, sem dúvida. E o objetivo é esse. É tirar da zona de conforto. É deixar você desconfortável mesmo.
Para crescer.
Para crescer, exatamente. Boa. A dor do crescimento. Com isso, nós temos também liderança e desenvolvimento de marca pessoal.
Olha aí.
Você vai liderar equipes, você vai ser liderado, você vai dividir liderança, você vai assumir papéis, você vai assumir responsabilidades e, ao final, você vai ser julgado tanto por quem conhece, quem conviveu, quem não conviveu. Vai desenvolver, ao longo de 2 dias, você vai desenvolver sua marca pessoal e, ao final dos 2 dias, você vai ter como saber o que as pessoas pensam sobre você, mas eu não vou dizer como, né?
Olha aí, senão, aí é a cereja do bolo.
Aí é a cerejinha do bolo, porque marca pessoal nós carregamos, e segundo Jeff Bezos, a sua marca é aquilo que as pessoas falam sobre você quando você não está presente.
Oh.
Baby, hit it. Fala, Eduardo, quer dizer que a galera tem presente e você me pegou de surpresa, eu não sabia.
É isso mesmo, Gerando. É o seguinte, e tudo isso que a gente falou aqui foi sobre o seu curso Acelere na Carreira nos Negócios, que...
Meu não, nosso curso.
Exato, boa, obrigado por me incluir nisso. Que é o seguinte, o curso está com vagas abertas até e com valor promocional, principalmente se você tiver ouvido esse podcast, você já vai estar na frente, que é o seguinte. No link do post você vai encontrar um link, obviamente.
Tu acha que no link do post, no link, ele vai encontrar o link?
Exato, mas o que esse link vai te dar? O valor normal do curso, Gerônimo, a partir do dia 9 do mês que vem, ou seja, de setembro, que a gente tá gravando em agosto, são 10 de R$47,90. Porém, se você se inscrever em uma das primeiras 15 vagas, você vai ter um desconto e o curso fica por apenas 10 de R$29,70, cara. É um senhor desconto, mas lembrando que é só até dia 9 de setembro, as primeiras 15 vagas.
Perfeito. E, cara, o curso é presencial porque a gente tem muita dinâmica e não dá ainda para substituir pelo virtual.
Uhum.
Porém, se você estiver ouvindo esse podcast em qualquer lugar do Brasil, certo? E tiver interesse em conhecer mais a nossa metodologia, a apostila... Apostila eu vou passar não, porque foi eu quem fiz, então tem royalties aí. Mas se você quiser levar o curso aí pra sua cidade, cara, liga pra gente, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em fazer esse trabalho junto, em desenvolver, porque esse é o curso, cara, que eu me esmerei assim, exatamente pra trazer essa nova dinâmica de trabalhar aproximando as pessoas, mas de forma mais técnica, sabe? Pra gente não precisar ficar gritando. A gente entendeu, né?
Inclusive, a gente tinha contido a conversa, a gente vai provavelmente fazer uma versão do curso online.
Sim, com as ferramentas.
Isso.
Perfeito. E aí, inclusive, com aulas que ensinando você a juntar o grupo pra fazer a dinâmica em grupo.
Olha aí. Né? Mas, por enquanto, esse aqui é só um projeto futuro.
Sim, sim.
Atualmente tá só presencial. E lembrando, link do post, se você quiser o desconto até o dia 9, para que o curso caia de 10 de R$47,90 para 10 de R$29,70, tem link aí, corre, que são só as primeiras 15 vagas.
Perfeito, maravilha, maravilha, maravilha. Lardo, qual é o último recado que você quer mandar pra galera aí?
Cara, o último recado que eu quero mandar aqui é o seguinte, que tudo isso que você falou aí do curso, eu só lembro do meu podcast que eu desenvolvi junto com mais alguns amigos, onde eu aprendi a liderar, aprendi a usar ferramentas, aprendi a ser avaliado, a receber feedback, a dar feedback. Tudo isso foi importantíssimo durante esse último ano que eu trabalhei com essas pessoas para o meu desenvolvimento pessoal, e eu me via em cada passo que você falava dentro do escopo do projeto que eu desenvolvo com eles, porque assim, todo projeto tem começo, meio e fim. Esse meio é muito longo, porque é um podcast, mas eu tô crescendo e crescendo e crescendo, porque a cada semana é um desafio, tem que escolher pauta, tem que estudar, tem que aprender. Aí fulano não pode, você tem que cobrir, não sei o que, sabe? É sempre a dinâmica. Puta, muito importantíssimo, cara. Às vezes você nem imagina o quanto você pode se desenvolver apenas por saber gerir o projeto. Apenas não, porque é importantíssimo.
Não, gerir projeto, cara, é a alma do negócio.
Exato. Se vender também, cara.
Não, se vender, liderar, se comunicar.
O que é, já que eu sou o gerente lá do projeto, eu tenho que fazer tudo isso, cara.
Perfeito, perfeito. E aí você vai aprender com a gente aqui.
Isso, de uma forma, você vai... Lembrando que todo esse conteúdo é curado. Tudo isso que eu demorei meses batendo cabeça em parede, ele tá curado, filtrado. Perfeito. E vai ser entregue a você de forma rápida e, ó, ali, filtradinha. As ferramentas são essas, é assim que você faz. Se você quiser continuar fazendo, é só aplicar de novo. Tem isso aqui no trabalho, perfeito, faz com eles, entendeu?
Então é isso, galera. Quero mais uma vez agradecer demais a sua presença aqui. Você vai ter cada semana um conteúdo especial. Que eu quero, de fato, é desenvolver o nosso país através de você. Você que está ouvindo aí no seu carro, no seu celular, no computador, não importa. Você é o cara, ou você é a cara, né? Você que está ouvindo é a pessoa responsável por mudar o nosso país, e eu acredito muito nisso. Por isso, muito, muito obrigado por estar presente no nosso JFCast. E claro, você vai lá nos acompanhar também no JF Educação Executiva, no Instagram, sem os acentos, www.jeronimofreire.com, com J, o Jerônimo, tá? Canal no YouTube, Jerônimo Freire Educação Executiva, ou seja, não há desculpa para nos encontrar. E claro, lembre-se, é importantíssimo para a nossa sobrevivência você compartilhar isso com
o nosso. Olha aí, passa pra frente.
Passa pra frente, porque conteúdo acumulado é gordura mental.
Oita, bicho!
É obesidade, meu irmão, serve pra nada. Então é por isso que nós nos esforçamos, nos empenhamos, estudamos cada vez mais. Praticamos aquilo que estudamos para não virarmos apenas teóricos.
Inclusive, eu tô todo suado aqui de trabalhar praticando o que a gente tá falando aqui a tarde inteira.
Ah, garoto, isso aí. Tá com a camisa, você não tá vendo, mas tá com a camisa linda. Oh. Acelere, tem um ponteirozão assim no 299. Pra quem não sabe, sou piloto de moto velocidade. Aposentado, mas piloto.
É claro, uma vez piloto, sempre piloto.
Sempre piloto. Enfim, muito obrigado. Tamo junto e até semana que vem com o JFCast.
Valeu, galera!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.